É o horário do boi gordo agora, isso mesmo. Vamos dar uma vasculhada na situação do mercado lá no Vale do Araguaia, Mato Grossense, isso mesmo, Canarana. Marco Jacinto, diretor da Regional Leste da Acrimate, vai nos dar uma posição agora. Se a entressafra já começou a bater na porta lá dos frigoríficos e como vamos ver aí a situação do boi nesses últimos dias. Marco, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui no Vale do Araguaia, clima mais seco, mais frio, que vem tirando um pouquinho da fertilidade dos nossos pastos, quer dizer, vem baixando rapidamente o valor nutritivo do nosso pasto, então nós temos que nos apressar agora.
Então, e Marco, isso já tem algum reflexo na oferta? Quer dizer, a oferta ainda está alta, porque muita gente ainda não conseguiu escoar, e qual é a consequência disso para os valores aí pagos, Marcos?
Olha, os valores pagos ainda estão meio assim, estão sendo controlados, né? O frigorífico ainda está conseguindo dar uma segurada na alta, que eu imagino que vai ter, né? Como o mercado a gente não domina, a gente imagina que vai ter uma alta. Mas os frigoríficos eu acho que ainda estão conseguindo, porque ainda tem uma queda de braço ainda boa aí entre o produtor e o frigorífico, mas esse boi a pasto, essa vaca de descarte, ela tem um tempo agora para ir, porque senão já começa a ter que tratar, já vai onerar um pouco mais. Então, esse boi a pasto que já está gordo, essa vaca de descarte, ela teria que ir agora para o mercado para ter o melhor custo-benefício.
Ou seja, então ainda tem alguma coisa nos pastos ainda antes que os produtores vão para o semiconfinamento, pelo menos. E isso então, com os frigoríficos fazendo uma oferta mais baixa no início, é por conta aí da necessidade de liquidez que muitos ainda têm, Marcos?
Eu acredito que o mercado está nessa queda de braço, né? Entre a necessidade do produtor de pagar sua conta, a necessidade do frigorífico de comprar para fornecer ao mercado, né? Final aí de Copa do Mundo, eu acredito que parece que teve uma alta aí na carne, então ainda está nessa queda de braço. O pessoal da produção já deve estar iniciando, aliás, alguns já iniciaram já há algum tempo o semi-confinamento, o arraçoamento a pasto, em menor quantidade, mas já deve estar trabalhando, muita gente já deve estar trabalhando nesse sistema, mas eu acho que ainda estamos nessa queda de braço, que ainda assim, o mercado vai de lado, não tem ninguém ganhando, né? Nem o frigorífico não está conseguindo baixar e nem o produtor está conseguindo fazer levar um pouquinho essa oferta e procura aí.
Qual é a oferta inicial, Marco?
Como é que é?
Qual é a oferta, a primeira oferta dos frigoríficos hoje aí?
Olha, hoje seria assim uma vaca de 125 a 127 e um boi semi-confinado, um boi que esteja comendo ração, né? Um boi inteiro comendo ração ou um boi capão na faixa de 133.
Então tá, então até que deu uma subidinha, né, Marco, nos últimos tempos aí, né?
Em relação a Mato Grosso, né, uma investigação interna que a gente fez aqui dentro da própria Climate, da diretoria, parece que o Vale do Araguaia está trabalhando com um dos melhores preços. É também o mais próximo ao mercado, né, também. Tem questão de logística, né? Seria
Exatamente.
natural isso.
E aí estamos falando do maior frigorífico de porte aí, que é o JBS, né, Marco?
E principalmente se falando da planta de Barra do Garça, que o JBS é uma planta muito importante, né? Ela é habilitada para muitos mercados de exportação.
E como que estão as escalas, Marco?
Olha, a escala escala, eu abati lá essa semana atrás, ela não está tão longa não, sabe? Eu acredito que deixa vai estar em coisa aí de 4, 5, no máximo 6 dias.
Uhum. Ou Entendeu? Seja, ainda tem, dá um descasamento então, né, Marcos? O frigorífico ainda jogando meio pesado, jogando o braço meio forte, mas as escalas, eles já dá para perceber que então as escalas começam a encurtar. Significa, Marcos, que provavelmente vai haver uma alta então em algum momento, porque esse boi aí que ainda estão segurando vai ter que ir para gancho, né?
É, e uma coisa que eu observei essa semana lá no curral do frigorífico, uhum. Já começando a ter a aparecer animais não tão bem acabados, entendeu? Uhum. Já animais já de pior qualidade. Então eu acredito que o frigorífico vai se atentar para isso, vai tentar começar a pagar um pouco melhor em produto de melhor qualidade. Uhum. Entendeu? Porque já começou a entrar a vaca bem sentida e aí... Não sei se é interessante, né, esse tipo de gado.
É verdade. E, Marco, vocês estão conseguindo, tá? Tem alguma concorrência de Goiás aí? Ou vocês estão concorrendo com boi lá em Goiás também? Como vocês estão muito na faixa de fronteira, como que está o diferencial de base aí entre os dois estados aí?
Não, hoje a gente não está conseguindo, não. Uhum. Hoje o frete tá complicado, essa planilha, essa tabela de frete, nós não estamos conseguindo aproveitar, colocar esse nosso rebanho para fora do estado, não. Uhum. Mas aqui está existindo uma pequena competição entre o Marfrig e o JBS, né? Uhum. Aqui no Vale, em Chavantina, tem o Marfrig e Paranatinha, e Água Boa e Barra do Garça, nós temos o JBS.
Uhum. E que tipo de competição, Marco? Vocês notam o quê? Uma disputa pelo boi, e isso ajudou nessa puxadinha que você notou aí no valor, Marcos?
Eu acredito que é em cima de um produto de qualidade. De alguma forma, eles estão buscando, dentro dos programas de qualidade deles, tentar classificar e colocar. O Marfrig sempre trabalhando com R$2, R$3 a mais em gado pesado, né, uma vacada acima de 14 arrubas, 15 arrubas. E o JBS, começando aqui na região com o Farol Verde também, tem buscado muitas vezes para conseguir fechar um negócio num gado de qualidade e jogar esse gado para ser avaliado do Farol. Uhum. E aí, remunerando um pouco a mais um gado diferenciado.
Ah, bem lembrado, Marcos. Então, quer dizer, isso daí ajuda pelo menos a operar aqueles que estão numa ponta superior da produção, né, Marcos? Quer dizer, naturalmente que não pega todo o mercado, né?
Eu mesmo tenho, eu fiz o meu segundo abate agora essa semana utilizando do Farol, né? Uhum. E estou começando a gostar, entender um pouco mais, vendo como fazer para ser viável economicamente produzir um gado dentro do Farol. Uhum. E tanto o macho, que é mais complicado, porque a gente trabalha com o macho inteiro, mas a fêmea também. Então a gente vai tentando se adaptar ao mercado, tentando agregar valor à carne, tentando produzir uma coisa de melhor qualidade.
E estamos falando, Marcos, de genética zebuína ou cruzamento, Marco?
Olha, eu finalizei essa semana o meu cruzamento. Eu trabalho basicamente só com o zebu, só com o Nelore. Mas eu trabalho com precocidade, com melhoramento genético. E eu trabalhei um tempo aí as minhas vacas inferiores com cruzamento, mas não vi tanto perspectiva nesse mercado, não. O marketing do Angus é muito forte, mas acredito que a carne do Nelore é tão boa quanto, desde que seja batida nas mesmas condições, né? Entendi. Gado precoce, gado jovem, gado selecionado da mesma forma.
Perfeito. Então aí essa competição pela carne de melhor qualidade, ela acaba se dando mesmo no Nelore, né, Marco? Porque se você, por exemplo, notou que ainda o Nelore, pelo menos aí, ele tem um peso ainda mais significativo, com certeza outros outros parceiros seus devem ter notado a mesma coisa, né, Marco?
É, e o cruzamento ele tem sido muito buscado agora, ultimamente, para exportação vivo, né?
Uhum.
Então isso, de alguma forma, está acabando jogando praticamente o pelore no mercado interno, né?
Uhum.
E também de exportação, mas o cruzamento, se bobear, vai diminuir bastante o abate nele do Brasil, porque uma boa parte está sendo exportada viva.
É, e você lembrou bem, viu, Marcos? Ontem nós ouvimos aqui o Jordan Timo Carvalho, de Redenção, no Pará, e ele também disse a mesma coisa, quer dizer, com a procura muito grande no Pará por cruzamentos de animais até 300 quilos aí, está puxando bastante o preço do Nelore na reposição.
Isso, uhum. Isso mesmo.
Uhum. Então, na verdade, a situação é parecida com vocês também, né, Marcos?
É semelhante, mas uhum. também agora o pessoal está começando a enxergar, a uhum. inteirar que existe Nelore e Nelore, né?
Uhum.
Quer dizer, existe o Nelore trabalhado e existe o boi branco, uhum. que a gente chama de Nelore também.
Uhum.
Mas não sem praticamente nenhum trabalho de melhoramento genético.
Uhum, exatamente. Que isso é uma coisa que você já havia falado aqui anteriormente com a gente, né, Marcos? Que é o seu forte e é por onde vocês tentam ganhar na eficiência, né, Marcos?
Isso, né? Principalmente quando você fala de pecuária de ciclo curto, né?
Uhum.
Hoje, matar boi de 20, 24 meses, essa tarefa está dominada, né?
Uhum.
Tem muita gente já conseguindo fazer esse trabalho com eficiência, tendo lucratividade.
Uhum.
Só que a pecuária de ciclo curto, ela inclui a fêmea.
Uhum.
Né? Você tem que ter uma fêmea parindo em torno de 24 meses
uhum.
também.
Uhum.
Aí isso já não é mais uma coisa assim para todo mundo.
Uhum.
Quando você trabalha o cruzamento industrial com o vigor híbrido, você e também que o gado angus foi selecionado também para precocidade sexual, então você consegue alguma eficiência nisso.
Uhum.
Mas para se ter eficiência no Nelore, se você não buscar adquirir genética de produtores que selecionam muito forte para essa característica, um programa de melhoramento que selecione muito forte essa característica, você não vai ter sucesso.
Uhum. Marco, você faz parte da Associação Nacional de Criadores, que trabalham bastante com essa, o melhoramento genético, sobretudo do zebu, Marco?
Eu sou associado a um programa de melhoramento genético chamado Companhia de Melhoramento.
Uhum. Entendi. E é um programa aí, localizado no Mato Grosso?
Não, ele é a nível de Brasil, ele é um programa que produz os animais safe, né?
Uhum.
Com certificado de auto-identificação e produção, que é registrado junto ao Ministério da Agricultura.
Perfeito. E, Marcos, esses investimentos que produtores de ponta, como você costuma fazer, quer dizer, o que a gente chama de usar todo o pacote tecnológico disponível para ter uma melhor genética, ele se paga ao longo do tempo, Marcos, ou ele ainda gera alguma dúvida em termos de prazo de recuperação desse investimento feito, Marcos?
Olha, hoje genética é a forma mais barata de fazer investimento em resultado na propriedade.
Uhum.
A única forma da gente aumentar o desfrute de 16,5%, que é a nível Brasil, para mais de 30% do rebanho, uhum. é a gente fazer uma reposição de novilhas e vacas vazias, né? De vacas vazias,
uhum.
é fazer ela toda com novilhas precoces, novilhas uhum. prenhas entre 14 e 18 meses.
Uhum.
Tá? É a única forma de você conseguir um desfrute acima de 30%.
Uhum.
E para quem vive especificamente da atividade, quer dizer, que não tem outra fonte de renda, não tem uma indústria, não é médico, não é advogado, não,
uhum.
não tem uma outra fonte de renda, é a única forma de se manter na atividade, é ter ganhos de eficiência, é produzir arroba por hectare, bastante arroba por hectare, e aumentando o desfrute do rebanho. Uhum. É a única forma, não tem outra. Uhum. É ganhos de eficiência.
Exatamente. Até porque, né, Marcos, está cada vez mais difícil se prever, se planejar, olhando só pelo lado do consumo, né, Marcos? Essa é uma verdade, né?
É, commodity, né, elas vão cada vez mais baixando. O que a gente pode tentar fazer é agregar valor a uma carne de qualidade, é tentar uma parceria com o frigorífico, através de uma pequena associação, um grupo de produtores, mas isso é um mercado paralelo. Uhum. Fora isso, a gente tem que ganhar com eficiência dentro da porteira, que é produzindo, né, com qualidade, produzindo com sanidade, que a gente possa estar exportando bastante, né, e aí ganhos um pouquinho assim, no volume, né, através de produção de commodity. Mas, resumindo, ou a gente se torna eficiente ou nós vamos sair da atividade.
Isso mesmo. Falou tudo, Marcos, senão o risco é ficar fora da atividade ou então mal conseguir bancar o seu prejuízo. E sem bancar isso, ninguém aguenta muito tempo, né, Marco?
E você lembrou muito bem de bancar o prejuízo, quer dizer, sempre aumentar a produção com um olho muito forte, um olho muito grande, voltado ao teu custo de produção. Uhum. Porque num ano de problema, num ano de vacas magras, a tendência é o preço baixar. E se você tiver com um custo de produção alto, isso se complica. Então, você achar a sua curva ideal entre quantidade de arroba produzida e o teu custo de produção, muitas vezes é melhor você reduzir um pouquinho a produção para que ela não fique num custo tão alto. Entendeu?
Uhum, perfeitamente. Recado dado, Marcos. Foi um prazer, então, mais uma vez tê-lo aqui conosco, tá bom?
Tá joia. Eu que agradeço a atenção. Um abraço a todos.
Isso. 123 a vaca, 125 a vaca e 133 o boi lá no Vale do Araguaia Mato Grossense, indo até melhor do que outras regiões do Mato Grosso, segundo o Marco Jacinto, pecuarista de lá da região aí. Os pastos ainda tem um restinho de suporte, mas já por muito pouco tempo, muitos produtores tendo que já fazer dinheiro, e isso dá um certo conforto nos preços para os frigoríficos, né? Mas, do ponto de vista de escala, já começa a ter um encurtamento aí, né? E como lembrou o Marco Jacinto, a alta que pode vir com arroba nos próximos dias também pode ser até anulada, quem sabe, pelos custos aí daquele que vai fazer o semiconfinamento ou que vai confinar. E ele lembrou bem aqui que o que se ganha hoje na eficiência, na genética, por isso que, por exemplo, produtores como ele têm conseguido prêmios tanto no Marfrig quanto no JBS ali da região, acima da referência. Vamos dar uma olhada agora no CPEA de ontem. De olho na tela, então. Boi gordo alta de 0,22% em São Paulo, a R$ 139,50 a arroba. IBMF, hoje, julho 18, a R$ 144,05, com queda de 0,17%. O agosto, a R$ 146,50, com queda de 0,14%. O setembro, a R$ 148,55, com alta de 0,10%. E outubro, a R$ 150,90, com queda de 0,07%. O Notícias Agrícolas fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Aguardem que em algum momento a gente volta novamente. Obrigado.